Está começando Memória Viva.
Olá, queridos ouvintes, não só ouvintes, né, espectadores também, que estão acompanhando agora o programa Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira, aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito querida aqui da instituição, quem conhece adora, né, é difícil não falar bem dela, que é a Franciele, né, de casa, já chega bem íntima, né, já chamando de Fran. A Fran, ela faz parte da Escola de Polos, e ela vai contar um pouquinho da história dela hoje para a gente, tanto aqui na instituição, também na vida particular. E eu já queria agradecer, Fran, por você ter, né, colocado um pouquinho do seu tempo para participar do nosso programa hoje. Muito bom dia, seja bem-vinda.
Obrigada, obrigada, Bárbara. Obrigada a toda a equipe da Rádio Ninter, da CNU, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Eu agradeço todo mundo que veio aqui hoje, está acompanhando com a gente, né? E, claro, contar um pouquinho da minha trajetória, do que é o Ninter, o que que eu estou fazendo hoje. Eu acho que tem bastante coisa para a gente conversar. Então, obrigada, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e em todos os, né, os programas que a gente participa junto e faz um pouquinho da história da Uninter.
Exatamente. Então vamos começar já, Fran. Estava falando aqui um pouquinho antes de a gente começar, que eu já fiz o papel do jornalismo investigativo aqui, estava fuçando um pouquinho nas redes sociais da Fran para ver das coisas da gente comentar. E nisso eu vi que você ministra treinamentos, né, em loco e online para os profissionais da educação à distância. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Fran, sobre isso, como que funciona.
Essas capacitações, né, que a gente faz com o pessoal de polo e, né, com os professores aqui da Uninter hoje também, que a gente está trabalhando com a formação continuada, a gente fazia muito em loco. Hoje a gente diminuiu um pouco por conta da pandemia também, né, que esse deslocamento aí ficou um pouco prejudicado, mas a gente faz isso online. Então, assim, toda semana a gente tem teleencontro, que a gente faz uma comunicação formativa, né, por meio desse programa, e lá a gente trata de diversos temas acadêmicos, processuais, né, tudo que envolva o atendimento de qualidade ao aluno, e, assim, seja ela uma instrução de trabalho, ou um processo acadêmico, ou um tema diverso, né, que está em destaque naquela semana, naquele mês, a gente vai relacionar com uma formação, qual é o papel do polo, qual o papel dos profissionais do polo, e aí a gente vai investigar e com certeza trazer um palestrante, uma pessoa que domina aquele assunto, ou nós mesmo da Escola de Polos montamos ali um roteiro e vamos trabalhar isso com o polo. Isso pode ser assíncrono ou síncrono, mas a gente sempre vai deixar disponível para que todos possam participar e tirar suas dúvidas. Então, a gente
Muito.
vai construindo, né? Tem cursos de formação também que a gente faz, que tem um período mais longo, né? Que eles possam acessar o material, assistir os vídeos, fazer avaliação, receber certificado. E também tem aqueles que são mais rápidos, né? Que a gente tem um tempo menor e de capacitação ali, porque aquilo já está rodando muitas vezes. Então a gente só reúne todo mundo rapidamente, conversa sobre o tema, tira as dúvidas e o negócio já está rodando e a gente tem que colocar em prática. Então, mais ou menos assim. Tem ritmos mais lentos e tem coisas que são a toque de caixa. Mas todo mundo se adapta muito bem.
Maravilhoso. E também, Fran, a gente sabe que você é mestre em educação, que a gente está conversando aqui. Mas, gente, um pouquinho antes do programa, a Fran começou a falar para mim. Fran, fala um pouquinho do tanto de coisa que você tem, desde curso técnico, graduação até o mestrado. É muita coisa. Fala pra gente assim, de onde que surgiu toda essa vontade sua de estudar, de sempre estar se especializando, qual que é a importância disso na sua vida?
Olha, isso para mim assim, eu falo com orgulho imenso, porque eu não sou de Curitiba, né? Eu vim do interior de São Paulo, lá de Ribeirão Branco, é uma cidade pequenininha no Vale do Ribeira, né? E assim, essas cidades que vivem muito da agricultura, e até hoje é uma cidade que vive da agricultura. Então, eu sou filha de irmã caçula, né, digamos assim, de sete irmãos. Então, nessa família eu já tenho aí, minhas irmãs são professoras do estado, e minha mãe empregada doméstica, meu pai agricultor, e desde que eu nasci, assim, eu sempre fui muito colocada nessa situação de desafios. Sempre foram impostos desafios para toda a nossa família, né? Superação, então, e minha mãe sempre brigou muito: tem que estudar, tem que correr atrás, tem que fazer, não sei o quê, e a gente foi se adaptando. E quando eu terminei o ensino médio, por ser uma cidade que não tem muita expectativa, né, de vida, você teria que sair mesmo para estudar, eu fui para o litoral de São Paulo, onde uma das minhas irmãs mais velhas já morava e era professora do estado, professora de geografia. E aí eu fui para lá e tive a oportunidade de fazer curso técnico pelo Centro Paula Souza. Aí eu fiz curso técnico em turismo e em meio ambiente. Então, já fui lá e fiz o técnico. Só que o Vale do Ribeiro é uma região também que não tem muita oportunidade de trabalho. Além de estudo ser muito caro, e o trabalho também, né, naquela época era muito difícil. E aí eu fiz e tal, e pelo pesquisando e buscando, tive a oportunidade de conseguir uma bolsa 100% para comércio exterior, onde? Na Uninter. E aí eu nunca tive contato com EAD, não sabia naquela época, né, em 2005, eu nunca tinha, né, assim, não sabia o que era esse universo, né, muito menos uma universidade, uma faculdade na época. Eu vim para Curitiba para estudar na Facinter, e com essa bolsa 100%, aí já consegui ali me adaptar, e a gente, um ajudava aqui, outro ajudava ali, eu consegui me manter durante um ano, e aí eu fui convocada no banco de empregos, né, de Curitiba, que eu estava cadastrada, eu fui chamada para uma entrevista. E aí eu fui para a Uninter, por incrível que pareça, era na Uninter. Só que eles não sabiam também que eu era aluna e tal, e aí eu fui me adaptando e entrei, passei no processo seletivo, vim trabalhar com a professora Rosana Mascarenhas, eu acho que muita gente deve conhecer, uma excelente, maravilhosa, querida, foi minha primeira gestora e devo muito a ela. E aí eu vim trabalhar na Uninter como na tutoria de pedagogia na época, normal superior. E aí, logo em seguida, tornou-se pedagogia, né? Um ano depois, a gente teve que virar para o curso de pedagogia. E eu estava fazendo comércio exterior. Foi minha primeira graduação. Ali eu já comecei, não, eu tenho que fazer uma pós. Fui fazer pós em MBA em gestão de pessoas. E aí fui fazer o magistério superior. Eu sempre, era engraçado que eu sempre queria fugir da licenciatura. Falar, não, minhas irmãs já são professoras. Elas cobram muito de mim. Eu tinha aquele estigma, tipo, elas são muito chatas. Como que eu vou fazer? Eu não quero. E aí quando eu entrei na faculdade, eu falei, não, poxa vida, eu preciso do magistério. E aí eu fui fazer a especialização em magistério superior, e aí fiz em tutoria EAD também, porque eu estava trabalhando com um curso de pedagogia, e eu tinha que entender um pouquinho dessa metodologia diferente, né, o que é EAD, como que ela funciona, e toda aquela, né, aquela investigação que eu tinha que fazer para pelo menos me colocar melhor um pouquinho naquele cenário, né. Aí eu terminei a tutoria em EAD, e fui para... Aí, quando eu terminei todas essas pós, eu falei, poxa, mas ainda falta alguma coisa. Fui fazer licenciatura em letras, português e inglês. E aí, estudei aí 3 anos e meio de licenciatura e me formei e professora de letras. E aí, no estágio, né, você conhece as escolas, você conhece tanto a escola pública como a escola particular, o ensino infantil, a educação infantil, né, o ensino médio ali que eu tive a oportunidade de fazer meu estágio. Então, me encantei, achei que era assim, falei, não, a carreira acadêmica, ela realmente, ela assim, te envolve de uma maneira que é um caminho sem volta. E aí eu fiz a minha graduação, né, a licenciatura, terminei a licenciatura, falei assim, agora eu vou dar um tempo nos estudos. E aí eu tinha uma proposta pessoal, né, que era ter minha filha. Falei, então, né, filho ou filha, né, na época eu não sabia. Aí foi tudo muito rápido, assim, e ainda descobri que eu estava grávida em uma das visitas que eu fui num polo, que eu fiquei uma semana em Goiânia fazendo capacitação de um polo que estava em transição de gestão. E aí lá eu descobri que eu estava grávida e eu nem sabia, nem fazia ideia que eu já estava esperando a Ana Francisca. E aí eu tive a Ana Francisca. Ana Francisca é o amor da minha vida, né? A minha melhor parte, eu digo. É meu clone. Eu acho que, assim, de propósito de vida, essa é a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. E aí eu voltei a trabalhar em 2017, finalzinho de 2017. 2018, eu já ingressei no mestrado em Educação e Novas Tecnologias. Fiz mestrado, conheci muita gente, assim, amigos para a vida toda, que eu carrego, assim, um carinho enorme, que eu achava que eu conhecia uma Uninter, eu conheci outra Uninter ingressando no mestrado, e aqui na Uninter que eu fiz, é um curso maravilhoso, são pessoas, professores fenomenais, e só fortaleceu essa minha vontade, essa carreira acadêmica. Aí eu terminei o mestrado em 2018, finalzinho de 2018, 2019 eu terminei. Aí, em 2019, ainda em fevereiro, pelo mestrado, que aí já vem outra parte, né? Que aí vem congressos, seminários e tal. E eu tive a oportunidade de ir para Portugal para apresentar a minha dissertação lá em Portugal. Fiquei uma semana lá, participei de 4 congressos. Assim, fui para a Universidade de Aveiro, fui para Porto, fui para o congresso em Bragança, quase na Espanha já, fiquei lá uma semaninha, apresentei a minha dissertação, muito bem, assim, foi muito bacana conhecer as outras experiências, pessoas que também pesquisam sobre EAD, sobre os polos, né, então, assim, enche o coração de alegria você saber que você está no caminho certo. E aí, depois dessa experiência em Portugal, me formei. E aí, o ano passado, dei um tempinho, aí me tornei a gestora da Escola de Polos. Hoje eu sou a gestora desse setor maravilhoso, né, que tem pessoas ali talentosíssimas na equipe, que você conhece e todos os polos conhecem. E aí eu falei que eu não ia fazer nada, mas eu estou fazendo segunda licenciatura em pedagogia. Eu estou esperando até para ingressar no doutorado. Eu falei, vou fazer a segunda licenciatura. E aí estamos aqui nessa carreira acadêmica sem fim. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para pesquisar, para estudar. E é isso, é um pouquinho dos meus estudos.
Muito bem. É engraçado isso que você falou, né? Que a Uninter, ele tem um ambiente tão acolhedor que a gente entra só para estudar, né? Fazer uma graduação sem pretensão, né? De nada, na hora que vem já terminou, já está trabalhando aqui na casa e tá aí, né? Nunca mais saiu.
Verdade.
E por falar nisso de trabalho, Fran, queria que você falasse toda essa sua relação com os polos, as histórias que você tem. Fala um pouquinho disso para a gente.
Ah, é muito bacana. Essas histórias, assim, com o polo, elas são um pedaço de mim, né? O que me trouxeram até aqui hoje, o que me trouxe até aqui hoje são os polos, as pessoas que atuam nos polos, né? Eu digo que são, além dos meus parceiros profissionais, eu tenho amizades aí pelo Brasil inteiro e que eu levo para a vida toda, com certeza. Conheci pessoas excepcionais, assim, e conheço a cada dia, né? Porque o polo é uma coisa, assim, todo dia está mudando, todo dia tem gente nova e pessoas que estão aí com garra e trabalham muito seriamente para levar a educação a todos, né? Então, e eu comecei, assim, como eu disse, né, na tutoria da pedagogia. Lá eu trabalhava muito na parte acadêmica, assim, o meu contato era totalmente por telefone ali. A gente atendia só um curso naquela época, imagina, 2005, 2006, a gente tinha só um curso na Facinter e 7 cursos na FATEC, e a gente nem era centro universitário ainda. Então, hoje a gente tem quantos cursos? Mais de 200 cursos, então a gente tem uma imensidão de cursos aí. E aí, logo em 2009, eu fui convidada a compor a equipe de gestão acadêmica de polos, que foi a primeira equipe mesmo que atendia polo e tal, e nós tínhamos uma equipe de 22 professores. ali nós começamos a visitar os polos e a fazer, cuidar de todo um processo avaliativo, né, que a gente começou a conversar com os polos para a gente organizá-los para receber a avaliação do MEC que iria acontecer para virar no centro universitário na época. Então, foi uma peregrinação, a gente chegava a visitar 11 polos na semana. E nessa época eu atendia Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eu era consultora acadêmica dessas equipes e desses polos. E aí eu conheci praticamente Minas Gerais inteiro, Rio de Janeiro conheci, muitos polos também, e na Bahia. E eu me lembro, assim, teve uma vez, em uma das avaliações, eu tive que ir para o Pará, que não era uma região que eu atendia, era um colega de trabalho, mas eu fui a pedido do nosso gestor Márcio, e quando eu cheguei em Marabá, eu tive contato com a gestora Geralda, que é a nossa gestora até hoje, e eu e a Geralda tínhamos um desafio, nós tínhamos que ir para Tucumã, bem no interior mesmo, uma região muito longínqua ali do Pará, e nós tínhamos que passar por aquela rodovia muito famosa, né, que a gente conhece ali, e nós passamos por Eldorado dos Carajás. Então, uma estrada de terra, nós pegamos e era, se eu não me lembro, era um Fiesta que nós fomos, só nós duas, assim, nós saímos bem cedinho de Marabá e pegamos aquela estrada, acho que eram mais de 400 quilômetros que a gente tinha que rodar. E com mapinha na mão, que naquela época não tinha internet, no celular, nada disso, né? A gente ia no grito mesmo. E quando eu passei em Eldorado, assim, eu e a Geralda, nossa, agora não pode furar nosso pneu de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus, como que vai furar o pneu aqui? Eu não sei nem trocar o pneu. Mas, assim, foi muito engraçado. Foram altas risadas. A Geralda, depois que a gente fez toda essa aventura, ela me contou que ela tinha acabado de tirar a carteira de motorista.
Nossa!
Eu falei, meu Deus! E você me conta, depois que a gente passa mais de 600 quilômetros, a gente viajou ali. E foi uma experiência muito bacana, eu guardo com muito carinho. Conheci uma cultura totalmente diferente, né? Fiquei morrendo de medo em algumas situações, assim. Chega a me arrepiar toda vez que eu lembro, mas a bagagem que a gente tem e o carinho que eu tenho por todas as regiões que eu visitei e pude conhecer as pessoas, como as pessoas batalham, como isso me aproxima muito da realidade que eu vivi lá quando eu era adolescente, quando eu sabia que eu tinha que me superar todas as adversidades, e eu vejo que nesse mundão afora aí todo mundo faz isso, e então eu procuro cada dia cuidar de todos os polos que vêm até mim, os que eu posso ter contato e dizer assim, não desanimem, vamos em frente, porque o que vocês fazem, o que vocês constroem para a educação nesse país é especial, assim, eu tenho um carinho enorme. Então, eu digo, vocês são vencedores, pode ter certeza. Vocês
exatamente. A Uniter tem polo, né, em cidades longínquas, assim, eu não lembro agora o nome, mas cidades que você tem que chegar de carro, né? Olha só, até para falar nisso, a Geralda apareceu. Aqui, vamos colocar aqui o comentário dela, olha só. Nossa, Fran, que maravilha. Sempre lembro de você, do risada, desse episódio. Você é um ser de luz, excelente profissional. Exatamente, né, Geralda? Geralda também é, né, uma querida aqui da CNU. Está sempre aqui do nosso lado. E, Fran, dentro dessas histórias, assim, eu queria saber um pouquinho agora da Fran fora da Uniter. 15 anos, né? Você está no caso, é isso?
15
anos. Olha só, mais da metade do tempo de vida da Uniter, né? Que agora a gente vai completar 25, 15 anos já. É muita coisa aqui, muita história para contar. Mas fora da Uniter, fala um pouquinho de você. Como que é a sua rotina? Quais seus hobbies? O que geralmente você gosta de fazer? Fala um pouquinho para a gente.
Então, fora da Uninter, eu sou casada, né, há mais de 15 anos também. Quando eu vim para Curitiba, eu logo em seguida me casei em 2006, e que já era meu namorado lá. Quando eu fui para o litoral, veja, deixei ele lá no litoral e vim para cá, que é o Thiago, meu companheiro aí de longa data também, me ajudou a construir tudo isso, tudo que eu sou, né, a me tornar essa pessoa que eu sou. Hoje sou mãe, muito feliz, muito realizada. Tenho esse compromisso aí que eu, pro resto da vida.
Quantos anos ela tem? Fala nisso?
Oi?
Quantos anos a Ana tem?
Falando Ana nisso, tem 4 anos, vai fazer 5, dia 26 de maio agora. Já faz 5 anos. Uhum. E Ana já me acompanhou nas visitas de polo, já me acompanhou em avaliação do MEC na barriga, aqui em Curitiba mesmo, acho que faltava 2 meses para ela nascer e eu estava ali, viajando com ela e ela para lá e para cá.
Geminiana também, né? Que nem você.
Geminiana também, igual a mãe. Somos 5 dias de diferença. E eu sou uma sonhadora, né? Geminiana, coisa boa. Assim, como diz meu esposo, dá até raiva, tanto que eu penso assim, ai, não, veja o lado bom, veja o lado bom. Mas veja o lado bom disso também. Ele fala, pô, você só quer ver o lado bom? Eu só quero ver o lado bom. Se eu pudesse, eu sempre olharia o lado bom primeiro, antes de tudo, né? Claro que também não sou cega, vou enxergar muita coisa. Mas eu gosto de ver as pessoas bem, eu gosto de ajudar. Às vezes me atrapalho ali, porque eu tenho tanta coisa para fazer que eu não dou conta, porque eu quero ir para a academia, eu quero cuidar da minha saúde, mas assim, se eu não consigo, porque eu estou estudando, eu estou fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, quero tocar violão, ainda acho que tem muita coisa para a gente fazer, e eu, principalmente mulher, né, a gente tem que se cuidar, cuidar da casa, cuidar do trabalho, cuidar da filha, mas, acima de tudo, eu gosto de desafios, gosto sempre de me desafiar e falar, poxa, eu ainda não escrevi um livro, estava pensando nisso essa semana, falei, poxa, ainda não escrevi um livro, e quero e vou me dedicar a isso, você vai ver, nem que demore 10 anos, eu vou fazer com certeza. Então essa é a Fran, é a pessoa que não para quieta não, tem seus dias piores, outros muito bons, mas eu sempre vou querer olhar a vida com expectativa boa, de que tudo isso vai passar e que a gente vai poder viver tudo aquilo que a gente não viveu até hoje. Pode ser que tenhamos que viver de uma maneira diferente, mas vamos olhar o lado bom, que ainda tem muita coisa para a gente agradecer, e sou muito esperançosa, tenho muita fé. E eu sei que a gente está aqui por algumas coisas, alguns propósitos, né? Não é à toa. E não é à toa que a gente conhece essas pessoas maravilhosas que sempre nos ajudam, sempre estão do nosso lado, nos incentivando. Então, eu sou essa pessoa. Simples. Simples, mas feliz.
Ah, exatamente, o que é bem o tipo de pessoa que nesse momento que a gente está passando, que a gente precisa, né? Ter por perto pessoas para cima, positivas, otimistas, né? Não é tapar o sol com a peneira do que está acontecendo, mas que nos ajude a sempre ter o lado bom de tudo, né? E por falar nisso de ver o lado bom, Fran, eu acredito assim que você seja ligada a boas causas, né? Como, por exemplo, o projeto, né, do encontro de preparação de pais para adoção, que a Uninter faz aqui, que eu sei que você está nesse meio. Eu queria que você falasse, você participa de mais alguma coisa desse tipo de projeto? De onde que te vem inspiração para isso, para atuar nisso mesmo, né, dessas boas causas, assim?
Ah, que legal. Então, esse é um projeto, assim, muito bacana, que a gente começou em 2018 também, e agora a gente já está na 8ª edição, é uma parceria com o TJ Paraná, e aí é um curso de pretendentes à adoção, que a gente faz 2 edições no ano, e ali a gente faz toda a preparação para esses pretendentes, né, os futuros pais. E então, tem curso ali que vai mexer com, desde a parte, né, emocional até a parte burocrática mesmo, de você entender o que é um processo de adoção, e toda a preparação dessas pessoas nas questões emocionais, e saber que a adoção, ela não é só até, a preparação não é só até você receber a criança, né, ou adolescente, enfim, mas é para o resto da vida, né? Porque um filho é para o resto da vida, não importa de que via ele chegue até você, né? Então, é um projeto muito bacana, eu comecei com o professor Dorival, nosso querido Dorival, que nos deixou esse ano, mas eu dei continuidade, resolvi, conversei com a equipe lá de serviço social, e eles me convidaram a ser coordenadora do projeto de pesquisa. Hoje eu tenho 2 alunas bolsistas e mais 7 voluntários, que a gente coordena um grupo de pesquisa sobre o perfil dos pretendentes à adoção no Brasil. Então, a gente tem assistente social, a gente tem psicólogos, então, a cada 15 dias a gente se reúne. É um grupo de pesquisa, já tá vinculado lá com o setor de pesquisa da Uninter, né? A gente tem lá o comitê de ética, que aprova todos os nossos trabalhos. Então, a gente faz ali a pesquisa de campo, relaciona, monta artigos, participa de seminários. Então, tenho 2 alunas de serviço social que são bolsistas e eu sou a coordenadora hoje desse projeto. Então, é um projeto muito bacana. Eu, assim, não tinha experiência muito grande nessa área. A única experiência que eu tenho é de um irmão que veio também por via adoção, que a gente tem em casa, e é nosso querido João. Ele veio com 12 anos morar com a gente. E aí era essa experiência que eu tinha de adoção, e hoje eu posso ajudar tanta gente, a gente faz pesquisa e conhece um pouquinho desse perfil dos pais e tenta ajudá-los, né, da melhor forma possível. Então é muito bacana, hoje eu estou coordenando e é um projeto imenso, assim, muito legal. Nós já tivemos mais de 6 mil pessoas participando.
E esse projeto, isso, nossa, é muito emocionante. Eu lembro de um que teve ano passado, quando o Dorival ainda estava aqui com a gente, que a gente fez, foi com o juiz. Lembro até hoje, depois que acabou, a gente ficou conversando mais um pouquinho, daí o juiz começou a contar umas histórias, assim, de pais e filhos, né, que se encontram por meio disso da adoção. Umas histórias, assim, parece que foram predestinadas, assim, que estavam para aquilo, que não teve como não chorar na hora que ele começou
não
a contar
tem.
As histórias.
Uhum.
É muito bonito, é muito emocionante. E por falar nisso, desse projeto, né, aproveitar, Fran, né, vamos já dar um adendo aqui. Semana que vem a gente vai ter uma edição especial na Rádio Uninter. Vamos fazer mais um programa, né, para falar sobre esse projeto, não é mesmo?
Exatamente, vamos divulgar esse projeto que já está com inscrições abertas. Ele é um curso gratuito, não é só para quem é pretendente à adoção, né? Ele é para estudantes aí de serviço social, de direito, né, que queiram trabalhar com a vara da infância e juventude. Ali tem muita coisa bacana, né? Até pessoas de outras áreas que queira conhecer um pouquinho, né, do que é esse universo aí da adoção. É um curso muito bacana, gratuito, online, você pode acessar de casa, assiste, participa com a gente, tira suas dúvidas, sejam todos muito, assim, né, bem acolhidos e participe com a gente. Semana que vem nós vamos estar aí falando do curso, né, fazendo a propaganda dele.
Vamos sim, com certeza, acompanha aqui nossas redes, né, aqui na Rádio Uninter, que a gente vai falar certinho o dia, o horário, para todo mundo participar.
Todo mundo participe, todo mundo convidado. E vocês
muito
dos
bem.
Polos, é claro, movimentem aí seus polos, seus alunos, quero todo mundo lá participando com a gente.
Muito bem. Fran, eu queria perguntar para você agora algo bem particular, assim, queria que você falasse para a gente sobre algum momento da sua vida, assim, que tenha sido, que você considera que tenha sido de maior valia, assim, de grande importância, ou se tem algum momento na sua vida que, se você, digamos, pudesse voltar no tempo, você faria diferente, algo bem marcante, assim. Tem alguma coisa disso que você possa contar pra gente?
Olha, é tanta coisa, né? Eu falo tanto, mas é tão difícil a gente falar da gente, né? Mas eu acho que uma coisa que foi de grande valia e que me enche de orgulho, assim, é o vir para Curitiba. Eu acho que quando eu tomei a decisão lá, ainda não sabia direito o que era viver, o que eram os desafios, o que isso ia me tornar, assim, depois de 10, 15 anos, né, de vida. Mas foi uma superação, era uma época muito difícil, né, financeiramente. O ensino superior ainda era muito, né, hoje ainda, assim, de acesso difícil para as pessoas de baixa renda, mas a gente tenta se, assim, né, tentar, assim, uma coisa ali, um desconto, né, uma bolsa. E quando eu consegui a bolsa 100%, assim, para mim foi, nossa, eu vou para o ensino superior. né? Eu me senti empoderada. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu vou fazer um curso superior, eu vou, né, eu vou construir minha vida, vou construir uma carreira. Claro que eu mudei depois, eu fui para a área comercial e depois eu fui para a licenciatura. Mas isso tudo, quando você vai se conhecendo, é amadurecendo, você vai vendo do que você gosta, né? Mas é um momento assim que me enche de orgulho, porque foi muito difícil, foi muito batalhado por mim, pela minha família, todos me apoiando. A gente não tinha condições mesmo de fazer diferente, e eu sinto muito orgulho, porque eu não desisti. Mesmo assim, né, tendo que vender o almoço para comprar janta, eu fui ali e falei, não, eu vou fazer. E eu me lembro assim que foi muito, muito legal. Tudo que eu descobri, todas as pessoas que eu conheci, todos que me ajudaram, todas as pessoas que estão comigo hoje, assim, faz parte desse crescimento, né? Fazem parte desse crescimento. Então, eu agradeço todo mundo, todos os gestores que eu tive e tenho na Uninter, eu sou muito grata mesmo. Esses diretores que vocês veem, todo o nosso reitor, a professora Denise, assim, né, os nossos amigos, o Germano, o Sidney, todos, assim, são pessoas que fazem parte do que eu sou hoje, do que vocês recebem aí na ponta de mim, né? Então, esse momento foi eu acho que a primeira vez que eu disse assim, não desista, porque tem muita coisa ainda. Então, toda vez eu me lembro disso. Sempre que tem uma dificuldade, eu me lembro de quando eu vim para cá, que eu não conhecia ninguém, eu conhecia a rodoviária, a Tiradentes, que foi onde eu estudei, o prédio da Tiradentes, e a Rua 15. É só isso que eu conhecia e onde eu morava. E aí, assim, eu vivi praticamente 2 anos conhecendo isso, de Curitiba. Então, eu sou muito grata, mesmo assim, e por tudo que a Uninter me proporcionou e até onde eu cheguei e onde eu posso chegar ainda, com certeza. Então, é isso. Não desisti nunca. É batalhar mesmo.
Ah, muito bem. Eu, particularmente, assim, sou muito feliz de terem me dado essa missão de conduzir o Memória Viva esse ano, porque é muito gostoso toda quinta-feira a gente descobrir uma história diferente, né? E é toda quinta-feira, é uma história que nos ajuda a sempre seguir em frente, a mostrar que a gente tem que batalhar, sempre uma inspiração, né? Ainda mais a sua, que eu acho que é uma história bem parecida com a minha, que sai, né? Duas pés vermelhos, que saiu lá do interior, veio para Curitiba com quase nada, né? E hoje está aí com uma carreira brilhante, de sucesso, né? Muito bem, hoje é tudo muito lindo. Eu fico toda quinta-feira, é uma alegria para mim estar aqui nesse horário com todo mundo. E, Fran, para a gente ir para os minutos finais aqui do nosso programa, queria que você falasse um pouquinho para a gente do futuro, então, né? O que você pretende fazer? Você falou um pouquinho, né, que tem, gostaria de escrever um livro, essas coisas assim, mas quando a gente passar esse momento difícil da pandemia, que pudesse abraçar, que pudesse tomar um café, fazer todas as coisas, o que você pretende fazer?
Bom, eu pretendo, eu, Fran, mesmo, eu pretendo conhecer outros países que eu ainda não conheci.
Ah,
já tenho uma listinha, já fiz uma listinha. Pretendo escrever um livro, aprender a tocar violão, mas de carreira acadêmica mesmo, eu quero ingressar no doutorado, vou, se Deus quiser.
Vai.
Assim, tem muita coisa ainda, tem muitos projetos da própria Escola de Polos. Eu acho que a gente tem muita coisa para desenvolver, né, e fazer muitas coisas diferentes agora com a formação continuada, né, dos professores. Até semana passada recebi um carinho de uma professora da Uninter dizendo, nossa, que bom, Fran, você ter esse cuidado com a gente, essa empatia. Então, assim, a gente quer continuar trabalhando com esses projetos, sim, nos aproximando cada vez mais do trabalho dos professores, do trabalho dos polos, e sendo, assim, útil mesmo, um setor que esclarece as dúvidas, que corre atrás e que briga junto com vocês, assim, esse é o nosso propósito. Mas meu Fran é sempre continuar estudando, sempre continuar me aperfeiçoando para poder trazer mais coisas, assim, coisas diferentes, coisas que já foram repensadas, mas assim, que a gente pode adaptar o nosso cenário de trabalho e ser amiga, né? Eu gosto de ser amiga de todo mundo, então os meus amigos que estão aqui me ouvindo sabem disso e quero voltar para os polos também, né? Por favor, quero que passe logo essa pandemia para a gente poder fazer treinamento em loco, a gente poder conversar de novo, trocar essas experiências, porque eu digo, quando a gente vai para o polo, não é só a gente que vai ensinar. A gente volta com uma bagagem, assim, gigante, porque esses polos nos trazem um cenário totalmente diferente da sede, e eles nos ensinam. Eles nos ensinam a olhar as situações da forma com que eles olham, com que o aluno traz para eles. Então, eu quero voltar para polo, sim, com certeza.
Ai,
já vou fazer
voltar.
O roteiro também.
Ah, que delícia, se eu puder deixar junto, né?
Quando com for. Certeza, vamos fazer.
O Germano vai brigar aqui. Comigo, vou deixar o trabalho aqui.
Não, o Germano vai junto
com
a gente.
O Germano não briga comigo.
O Germano vai junto com a gente. A gente faz a rádio lá do Polo, Bá.
Ah, amei. Amei. Vamos fazer. Pronto, fechou. É? Quando puder, a gente vai fazer assim, então. Muito bem. Gente, olha só. Queria mandar um beijo aqui. Você falou, né, em ser amiga. Tem muitos amigos aqui que comentaram. Fran, aqui do ladinho, né? Você pode ver. Muita gente mandando beijo. Te parabenizando, né? Falando aqui contigo. Germano tá aqui. A Ivonete Azevedo. Venise Matias. A Mônica. A Cássia Ferreira. A Oriana também estava aqui. Da sua família também. A Paloma, né? Ela falou aqui. Bom dia, tia linda também.
Ai,
a Neide de Fátima, né? Carvalho,
minha
acredito, sua irmã. Tá aqui
minha
também.
Professora de
gente... É uma família, né? Uma família acadêmica, né?
Uma família acadêmica.
Parabenizando aqui. Eu gostaria de mandar um beijo pessoal aqui para Consuelo Turim, que me mandou um recadinho aqui no pessoal. Beijo, Consuelo. Muito obrigada pelos elogios aqui que você fez. Muito obrigada a todos, né, que acompanharam o programa hoje. E principalmente, né, mais uma vez, muito obrigada, Fran, por ter participado aqui do Memória Viva de hoje.
Imagina, eu que agradeço esse espaço, esse carinho de vocês, né, esse trabalho maravilhoso que vocês fazem aí na CNU, e, né, contem sempre comigo, é só isso que eu tenho a dizer, contem sempre comigo, todos os amigos, todos os polos, o que eu puder fazer, com certeza estarei aqui, tá bom? Podem me chamar. E obrigada por prestigiarem, né, um pouquinho aqui da minha história, da história que a gente constrói juntas todos os dias na Uninter, juntos, né? E obrigada, Uninter. Obrigada por nos proporcionar tudo isso, toda essa evolução, todo esse caminho profissional que vocês nos ajudam a trilhar todos os dias.
Ah, olha só, vamos finalizar aqui com um recadinho. Michele Carvalho, acredito que... Sua irmã também, ela falou aqui, Fran, a mãe está emocionada. Ai, que fofa, até eu fiquei.
Mãe, linda, te amo.
Tem que agradecer aqui mais uma vez, Fran, por você estar aqui no Memória Viva de hoje, até porque histórias como a sua devem ser contadas, sim, todo mundo deve saber da sua trajetória. E mais uma vez, obrigada a todos que acompanharam, e semana que vem a gente volta com mais uma edição do Memória Viva, contando mais uma história de alguém que faz... da Uninter, uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Tchau, tchau.